quando nós começamos o Magid, nós pegamos a matzá e nós falamos Ha lachma anya. Esse é o pão pobre. Giachalo avatana beharademitzai, que nossos antepassados comeram no Egito. O que significa que nós declaramos que esse é o pão pobre? E na realidade, quando a Torá diz lechem oni, a Torá chama a matzá de lechem oni, tem dois significados. Lechem oni significa pobreza, mas oni também significa o pão que nós respondemos, que nós falamos, que nós narramos. Quando nós pegamos a matzá no início do Magid e erguemos e falamos halach ma'ania, nós estamos falando duas coisas. Nós estamos declarando que esse é o pão pobre. E nós estamos declarando que esse é o pão sobre o qual nós vamos falar e abordar agora ao longo de todo o Magid. E como nós sabemos que ao longo de todo o Magid as matzot precisam estar megulot, reveladas. Nós temos que falar a Haggadah com as matzot abertas, reveladas. Nós só cobrimos quando levantamos o copo, pelo mesmo motivo do Kiddush. Mas, de uma forma geral, todo o Magid é falado quando as matzot estão na nossa frente. E por isso que elas são chamadas de Lechem Oni. É isso que a Torá está dizendo, é daí que nós aprendemos. Que precisa se falar sobre as matzot, nós precisamos contar e narrar na noite do Seder com as matzot reveladas. Por que isso? Por que nós precisamos ter as matzot na nossa frente quando nós estamos narrando sobre a saída do Egito? O Rashim Shonefael Hirsch explica tanto na sua Haggadah, como também em outros livros dele, ele explica também isso no Chumash, em Parashat Bo. A matzá tem um simbolismo muito forte. Porque o que aconteceu quando nós saímos do Egito? Vamos lembrar a história, e inclusive nós falamos sobre isso também no meio da Haggadah, mais especificamente, mais para o final da Haggadah. Nós falamos, por que nós comemos matzah? Matzah zo shanochlim al shum ma, por que nós comemos essa matzah? Al shum shelo hispik betzeikam shel avotenu lehachmitz. Porque a massa dos nossos pais não deu tempo de fermentar, até que o rei dos reis, Deus, bendito seja, se revelou para eles e tirou eles do Egito. O que aconteceu no momento da saída do Egito? Já vimos isso, imagino que outras vezes, que nós tivemos uma ordem de comer matzot, fazer uma noite de seder, na noite anterior à saída do Egito. Isso é uma história. Teve Korban Pesach, oferenda de Pesach, teve matzah, teve maror. Isso tudo faz parte do seder que nós fizemos em Mitzrayim, no Egito. Na manhã seguinte era o momento da saída. Era a data e o horário da passagem, saída do Egito. E aí o nosso povo foi preparar provisões para a saída. Você vai sair, tem que preparar sanduíches. Foram e fizeram uma massa, que, a princípio, era para ser pãezinhos. Vamos sair do Egito, vamos fazer pãezinhos. A princípio, essa é a ideia. Você vai perguntar, mas como você pensa? Não vamos entrar agora nessa discussão. A maioria dos rishonim trazem que aquele primeiro Pesach não era igual aos outros Pesach. Quer dizer, a ordem de Pesach é só a partir do segundo ano. Aquele ano era Pesach só naquele primeiro dia, não depois. Vamos deixar de lado isso, mas a princípio a ideia é que eles vão sair agora do Egito. Eles vão fazer uma massa e vão fazer pãezinhos para sair do Egito. E aí, os egípcios passaram por 10 pragas. Os egípcios já estão cheios de toda essa situação. Não aguentam mais. E quando chega a décima praga, nem o faraó aguenta mais. E o faraó resolve, chegou a hora que vocês vão embora. E por isso, naquela noite, o faraó foi procurar por Moshe e Aaron e falou, levantem e vão embora. Diz Moshe, não, ainda não é hora. Como não é hora? Estão morrendo esses projetos. Não, eles estão morrendo. Você que assumiu isso. Risco foi o seu. Você que assumiu isso. Estou falando faz tempo em nome de Deus para me mandar embora, mandar meu povo embora. Você não está mandando o nosso povo embora. Então chegou esse momento, agora vocês vão ter que aguentar. A nossa saída é só amanhã. E o povo está se preparando para sair. Só que na manhã seguinte, os egípcios estão pressionando para eles saírem. E pressionam tanto que não dá tempo de deixar a massa fermentar. Eles precisam levar essa massa o mais rápido possível embora, porque não estão deixando eles deixarem a massa crescer e assar com calma. Não tem esse tempo. Os egípcios estão pressionando para os judeus saírem do Egito. Quando eles para fora? Veja só que coisa, diz o Rav Shimshon Efraim. Quando eles estão no momento auge, o momento que eles vão finalmente ser pessoas livres, eles não têm liberdade. No momento da saída do Egito, eles não têm liberdade. Ainda naquele momento eles são pressionados e forçados pelos egípcios a saírem ao ponto de não deixar a sua massa fermentar. Ou seja, a escravidão deles no Egito foi até o último milésimo de segundo no Egito. Não houve um tempo que eles estavam livres no Egito. Não existiu isso. Até o último segundo, eles não mandavam no próprio nariz. Quem manda neles? Egípcios. Vocês vão sair agora. Não, mas deixa eu fazer meu pãozinho. Não, você vai sair. O judeu no Egito não pode mandar em si próprio até o último segundo no Egito. Quando finalmente eles saíram, agora sim, Benei Horin, agora sim eles são pessoas livres. E o que isso tudo vem nos ensinar? Isso tudo vem nos ensinar e nos lembrar e nos deixar cientes e deixar a história muito clara. Não foi um levante dos judeus contra os egípcios. Os judeus não tiveram participação no êxodo do Egito. Nossa força, nós, nosso exército, a nossa turma, a nossa elite não teve nada disso no Egito. Como nós saímos? Deus tirou o nosso povo do Egito. Deus fez toda a situação. Deus fez todas as ocasiões, os acontecimentos, forçarem a saída dos judeus do Egito. Deus tirou o nosso povo do Egito. Nós não tivemos nenhuma participação. E é isso que a Matzá simboliza. A matzá, que é o pão que não conseguimos deixar fermentar na saída do Egito, e está na mesa do Seder, enquanto nós estamos contando a história. Ela está lá na nossa frente para nos lembrar. Não ouse dizer que nós fugimos do Egito. Nós nos levantamos contra os egípcios. Nós tivemos o poder de finalmente, depois de 210 anos, escravos, sairmos do Egito. Não, 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 não. A matzá está lá na tua frente para mostrar claramente, não fale uma coisa dessas. Você não conseguiu sair do Egito. Os judeus não tiveram participação na saída do Egito. Foi apenas Deus. Como nós falamos na Agadá, lo alidei malach, não foi por intermédio de anjo, pelo alidei saraf, nem por intermédio de um serafim, pelo alidei shaliach, nem por intermédio de um mensageiro, elá, hakadosh baruch hu, e sim Deus, Ele próprio, bendito seja, é que nos tirou do Egito. O Osnaim Latorá, Rav Sorotsky, faz uma observação interessante. Qual a diferença entre o hametz e a matzá? No processo de fazer, qual a diferença entre um e o outro? Sabe qual a diferença? A matzá não tem nenhuma participação ativa na sua confecção. O hametz tem a sua parte. A matzá é feita por intermédio de alguém que está a fazendo.
E aliás, ela só vira matzá graças ao fato de ter alguém o tempo todo fazendo e não permitindo que essa massa fermente.
Já o hametz tem a sua participação ativa no crescimento da massa. O hametz funciona que aquele que está fazendo a massa precisa largar ela um pouco. E aí ela vai sozinha a inflar, sem nenhuma influência. Não pode mexer nela, senão se atrapalha ela a crescer. Deixe ela parada, e todo mundo que já fez pão sabe como que funciona isso, que se você esbarrar na massa, se você bater na mesa, bater no forno enquanto o pão está crescendo, e ainda não está assado, ele cai. Ou seja, existe uma participação ativa no pão, no hametz, qualquer que seja, do próprio hametz. Vem a matzá e nos ensina que na saída do Egito, no êxodo do Egito, tudo foi feito por uma força maior. Tudo foi feito pelo nosso modelador, pelo nosso formador, pelo nosso criador. Não houve participação ativa própria nossa no êxodo do Egito. E essa participação nossa foi tão nula que nós temos a matzá para nos lembrar disso. E nós temos que falar com a matzá na nossa frente para nos lembrar que nós não podemos nos orgulhar de forma alguma. Nós não fazemos nada. Quem faz por nós é Deus. Aí você vai dizer, então foi o faraó? Não foi o faraó também. Não foi o faraó em primeiro lugar, estão lá todas as pragas para mostrar como Deus estava forçando o faraó a fazer o que ele, Deus, quer. E o faraó não queria de jeito nenhum, o faraó não queria, até o último minuto o faraó não quis mandar o povo. O faraó testou Deus até a última praga. E ainda quando veio a última praga, não é que ele resolveu antes, quando começou a morrer o seu filho primogênito, e o faraó era primogênito, aí o negócio mexeu com ele de verdade, aí nesse momento ele foi correndo e falou, sabe de uma coisa, vamos embora. Mas o que acontece logo depois que ele manda todo mundo embora? Foi quando o faraó enviou todo mundo embora, e aí vem o sétimo dia, na verdade isso é antes, mas isso é leitura do sétimo dia de Pesach. E aí a Torá conta que o faraó se arrependeu. Diz o faraó pro povo, o que nós fizemos? Nós mandamos eles embora. Como que nós cedemos a Deus? Como pode ser uma coisa dessas? Como nós permitimos? Como nós mandamos eles embora? E aí eles perseguem o nosso povo. E agora? Agora não tem mais necessidade de demonstrações. Tem necessidade, sim, é de apagar. Deus quer acabar com essa turma que está lutando, na verdade, contra ele, com E maiúsculo. E por isso Deus faz eles afogarem no mar. Vem Pesach todos os anos. E é o momento que nós festejamos a nossa liberdade. É o momento que nós festejamos a nossa independência como povo. Como chama a nossa festa na Torá? Chag HaMatzot, a festa das Matzot. Nós chamamos isso de Zman Chirutein no tempo da nossa liberdade, lógico, é isso que é. Mas como a festa se chama pela linguagem da Torá? Chag HaMatzot, como que você fala na reza todos os dias? Beyom Chag HaMatzot Hazeh. Por que que a festa de Pesach tem esse nome de Chag HaMatzot? Para mais uma vez lembrar. E enfatizar dia após dia ao longo de Pesach para nós lembrarmos e ficar muito, muito claro para nós que nós dependemos de Deus e nós só temos a liberdade graças a Deus.